agora, Lepopcast. Diversão, informação, entretenimento.
Deixa o que rola na cultura pop.
Lepopcast. Bem-vindos a mais um Lepopcast Cambada. Este que vos fala é o Léo Favareto.
E aqui é o Carlo Barbagallo. Eu sou o Negan.
Ah, moleque, que final foda, caramba, velho.
Foi foda, né, mano?
Foi foda mesmo. Vocês que estão ouvindo esse Lepopcast nesse exato momento, vocês já viram a arte de capa, o título, então não tem muito o que ficar fazendo drama aqui pra apresentar pra vocês. A gente vai falar sobre a sétima temporada de The Walking Dead. É isso aí. E pra falar conosco em mais esse Lepopcast sobre The Walking Dead, nós temos aqui de volta a participação, Carlão, de duas pessoas que gravaram conosco o Lepopcast sobre a sexta temporada. Olha só que bacana.
Sim.
E mais um convidado especial que vocês vão conhecer agora, galera. Conosco hoje está aqui de volta o Alemão. E aí, Alemão?
Salve, salve, galera. Tranquilidade total, tamo de volta e vou falar de The Walking Dead, hein, mano?
É, isso aí. E pra quem não sabe, este puto do Alemão não assistiu caralha nenhuma das séries.
Eu vim só pra poder... encher o saco da Mimi, só.
E aí, ó, o Alemão já soltou nossa segunda participante.
Todo mundo que viu antes já sabe quem ela, então.
É, então.
Só adiantei.
A Michelle está de volta, mais conhecida como Mimi. Fala aí, Michelle, tudo bem?
Fala, Léo. Eu não sabia disso.
Do quê?
Eu não sabia disso. A gente já vai conversar sobre isso.
Ah, tá.
Meu, te peguei, pegadinha.
Pô, oh, eu tô ficando velho. Ah.
Chuchu, beleza você agora, hein?
É, não, total. Meu,
vamos bater mais um... Nossa, meu, para de zoar, alemão. Bom, vamos aí bater mais um papo sobre a sétima temporada, né? E as expectativas.
Expectativas lá em cima.
Outras lá embaixo.
É, pois é, né? Fazer o quê, né?
Pois
e
é.
Nós temos também a participação aqui especial de mais um apaixonado, um entusiasta de The Walking Dead pra comentar com a gente, que é o Cleiton Freitas. Fala aí, Cleiton, de
aê,
boa, cara.
Aê, Cleiton. Fala aí, Léo. Fala aí, galera. Tamo aí pra falar muito de The Walking Dead, pra falar bem e pra, infelizmente, falar algumas verdades também, né?
Pois
tamo
é.
Aí.
Isso aí. É isso aí, galera. Cleiton, inclusive, tem uma página a respeito, né?
É isso aí, Léo. Sou dono da página The Walking Dead Fans BR. Na medida do possível, tamo atualizando a galera um pouco por lá também.
Aí. Então vocês ouvintes já estão vendo que é só gente especializada e o alemão. Vocês conferem o 24º episódio desse Lepopcast comentando a sétima temporada de The Walking Dead, depois da vinheta. Mais esse Lepopcast com a participação especial da Michelle Garrido, do Alemão, do Cleiton Freitas, e a gente vai falar muita coisa sobre essa sétima temporada, os pontos altos, os pontos baixos, o que a gente gostou, o que a gente detestou. Bora lá começar, porque olha, essa temporada dividiu muita opinião de muita gente. A gente teve ali um início de temporada num hype muito alto, com os dois primeiros episódios, assim, levando a galera a um hype absurdo. E aí você teve uma freada, né? Eu não vou dizer que decresceu, porque eu não senti que a série decresceu, mas ela veio dando uma freada em algumas coisas.
A série prometeu bastante, né?
Porque assim, a série ela é dividida, né? Ela sofre um hiato. Então, nessa pausa, né, a gente ficou esperando que fosse realmente algo bem surpreendente. E não rolou muito isso, né?
Pois é, né? E o engraçado é que, assim, mesmo ele não tendo aquele negócio de nossa, a série foi incrível o tempo inteiro, mas na segunda
ela
parte dessa
bem.
Temporada, você consegue perceber que a série vai ganhando ritmo e vem crescendo, crescendo e crescendo e crescendo, até que chega naquele último episódio que, olha, sensacional.
Foi épico, né, mano?
Vamos entrar no primeiro tema agora. The Walking Dead, que é um caso de amor e ódio. Galera, foi uma série ruim? Uma série não, uma temporada ruim?
Cara, foi uma temporada mediana, no meu ver. Não foi ruim. Mas pelo que prometeu aí, eu acho que, até pelo que os próprios atores divulgavam nas redes sociais e tal, né? O próprio Andrew. Eu acho que a galera, como você mesmo falou, criou um hype muito alto, assim. Muita gente ficou decepcionada, né? No decorrer da série, como a Mimi mesmo falou, na questão do hiato também. Então, assim, no meio da série, a gente percebe que ela deu uma mornada legal. Deu uma estagnada ali, perdeu um pouco o ritmo. Aconteceu muita coisa importante, só que ficou num ritmo tão lento que acabou acontecendo bastante coisa importante sem a gente perceber. Então, assim, ao meu ver, né, até pelos primeiros episódios, a morte do Glenn, todo mundo ficou puta que pariu, cara. Como assim? Ficou tipo meio Game of Thrones. A expectativa cresceu muito, no meu ver. E no meio da temporada deu aquela esfriada, né? Mas como você disse, no final deu aquela surpreendida de novo. Então, assim, no geral, na minha opinião, foi uma temporada mediana. Não conseguiu se redimir totalmente no final, mas fechou com uma chave de ouro legal ali, deixou um gancho bacana aí pra próxima temporada.
É, bom, a série começa, ela tem esse hiato, né? Passa uma temporada, 8 episódios em fevereiro, hiato, retoma em outubro. Então fica um espaço assim, a sexta temporada terminou prometendo bastante. O primeiro episódio da 7ª temporada foi sensacional, nossa, que foi aquilo, sabe? A entrada do Negan foi sensacional. Só que aí depois deu aquela mornada, entrou no hiato, a gente voltou esperando mais e teve uns momentos bem tensos, bem legais. Teve uns episódios que, assim, tipo, eu fiquei, nossa, tá dando sono. Mas terminou como, eu concordo com o Clayton, terminou com um gancho que tem como fazer algo um pouco melhor, vai, na 8ª temporada.
Do meu ponto de vista, assim, eu vejo como uma temporada razoavelmente legal. O Rick e o bando dele vive ali numa constante ameaça, né, dos salvadores. Óbvio, depois do primeiro episódio ali, a gente tem o grupo tentando se recuperar dos fatos que aconteceram aí depois
da temporada, né?
Isso, exatamente. E aí a série passa a focar nessa recuperação do grupo até chegar ali no que a gente viu no último episódio. Particularmente, achei a temporada bem bacana mesmo. É óbvio, a gente teve episódios aí bem mornos mesmo, mas que são importantes pro desenrolar da série.
Sim.
Alemão, o que você achou da série, cara? Conta pra gente.
Caramba. Você não sabe de nada, Alemão.
Não, eu sei.
O Alemão é o nosso café com leite hoje, galera.
Hoje o Alemão foi zoado.
O que os caras falaram faz realmente sentido, tá ligado? Tipo, a temporada começou num hype poderoso, velho.
E depois você parou de assistir, né?
Deixa eu falar. Aí, ó, começou num hype poderoso, mano. Tipo, mano, achei do caralho. Falei, caralho, fudeu, agora é a série do século, tá ligado?
E aí,
mano,
você parou
segundo
de assistir.
Episódio, velho, tá ligado?
Sim.
Mano, foi muito zoado, velho. Eu falei, na boa, mano, depois eu assisto essa porra. E nunca mais eu assisti, mano. Lá no trampo, muita gente assiste, tá ligado? Então, tipo, vamos supor, passou o primeiro, né? Pô, hype da hora e pá, fui ver o segundo, achei uma bosta, desencanei. Falei assim, depois eu vou assistir o resto. Aí os moleques no trampo colam, falou, você viu o episódio que passou? Eu falei, puta, não vi, com seus caras, puta, mó bosta.
Ah,
puta, não vou ver,
aí,
então.
Mó bosta e você para por aí.
Aí, no último episódio, os caras falaram assim, caralho, esse foi foda. Agora eu vou ter que assistir tudo, vai ser intenso.
É, aí tipo, você quer saber o que aconteceu e isso não, agora você vai ter que assistir essa merda pra saber. Eu não vou contar.
Não,
vou
não, não precisa spoiler. Contar, tá ligado?
Só que você vai tomar spoiler, Dani.
Não, mas eu não ligo pra spoiler, tá ligado? Eu acho até bom estar participando aqui, porque eu quero ficar mais por dentro do que aconteceu, tá ligado? Pra ver se me anima a assistir de novo, ou não, né?
A gente guia você.
Comigo foi a mesma coisa, cara, porque eu vi o primeiro episódio e eu falei, caramba, velho, essa temporada vai chegar metendo os dois pés no peito. Aí lá pelo terceiro episódio, dá aquela freada que você fala, ué, o que aconteceu? Tipo, você tá a 200 por hora, de repente, você chega lá na marginal daqui de São Paulo, né, 50 por hora, assim, ó, do nada, tá ligado?
Não, mano, não, zoou, mano, zoou. A Mimi tá tirando aí a favela, mas zoou mesmo.
Do nada,
ela
cara.
Tá ligada aqui,
não, é, não, eu tenho que concordar, realmente, deu uma mornada feia.
É, eu tomei um susto, porque eu falei, ué, o que aconteceu, velho?
Deixa eu só tirar uma dúvida, quantos episódios teve essa temporada?
São 16.
Cada temporada são 16 episódios, sendo que a primeira parte são 8 episódios, hiato, volta, e aí os mais outros, tipo, começa em outubro, dá um hiato, volta em fevereiro, 8 últimos episódios. Então, assim, tem um hiato. Que sim, esse é o ponto que quem não tá ali desde o início, meio que se perde, né? Que a gente vai fazer um apanhado da 7ª temporada inteira.
É, eu tô baixando esse cacete aqui que eu vou assistir. Bater.
Tá de castigo. Só sai do quarto quando terminar de assistir The Walking Dead.
Então, cara, mas assim, ela dá uma mornada, mas na segunda parte da 7ª temporada, cara, começa a subir a ladeira de novo. E aí vem subindo e termina assim de um jeito que você fala, caramba, cara, que sensacional. Por que que os caras não fizeram isso a temporada inteira?
Exatamente, no final da temporada que você percebe que valeu a pena, né, você
aguentar
até ali.
Exato, aí você fica com aquela, se os caras conseguem ter essa qualidade pra um episódio final, por que que não mantém isso nos outros episódios? Ou pelo menos parte disso, né?
Se eles acelerarem demais, vão ter que dar muitos saltos pra se aproximar da realidade da HQ, né? Porque tem as duas formas de acompanhar a série e a HQ. Então, assim...
Na verdade, aconteceu bastante coisa importante, né? Você percebe que aconteceu.
Ah, sim!
Só que, assim...
Teve um salto.
Os episódios têm um ritmo tão lento que você acaba nem se dando conta das coisas importantes que acontecem.
É, você não percebe os saltos de tempo, sabe?
Bem assim mesmo. Você fica naquela da esperança, né? Você tomou uma freada tão brusca que você deixa passar um monte de coisa porque você fica na expectativa de que aquilo melhore e nessa você não presta atenção nas coisas que precisava prestar atenção, que são os pequenos detalhes. Que nem vocês ouvindo esse Lepopcast, vocês se lembram que no Lepopcast passado sobre a 6ª temporada, eu disse que The Walking Dead não é uma série de terror, é uma série de drama e que é uma série que não tem muitos diálogos. Diálogos que você imagina que logo de cara façam sentido pro desenvolvimento da série. Eles são diálogos muito pontuais de coisas que você acha que elas não têm tanta importância pro desenrolar da série. Você só vai perceber que aqueles diálogos têm importância quando a temporada tá do meio pro final. Aí você começa a ver, poxa, fulano falou isso lá no começo e tá começando a perceber que não era bem assim agora. É nessas que você saca a coisa.
É, de novo nessa questão aí que eles manjam pra cacete de amarrar, né, os episódios, né? Você
exato,
fala assim, ah,
cara,
pô, esse episódio aqui não tem tanta importância. Vai achando, meu amigo, porque tem sim.
Walking Dead foca muito no comportamento humano, né, vamos assim dizer. Esses diálogos são importantes pra você ver a evolução do personagem, né, a questão da personalidade. Então, como você falou, às vezes você assiste e você não dá muita importância pra aquele diálogo, pra aquele momento, você acha que é só, sei lá, encheção de linguiça, mas quando passa alguns episódios, você vê que aquilo amarra com a atitude que o personagem tomou lá na frente, né? Então isso aí é importante pra caramba. Faz a ligação, né, lá na frente. Você vê que aquele personagem evoluiu, de repente ele conta alguma coisa do passado dele. Então, assim, The Walking Dead é legal por causa disso. Assim como na HQ, né? Pra quem acompanha a HQ percebe isso.
É isso que eu ia até comentar, Clayton. Essas sacadas tem as pessoas que também acompanham a HQ. Porque quando você acompanha somente a série, o desenvolvimento de algum personagem ou algum fato que seja culminante pro final da temporada, as pessoas acabam não linkando isso muito bem, porque muitas não leem a HQ. A HQ, ela é mais apurada, mais estilo novelinha, sabe? Acompanhada ali, aqui.
Exato.
Pra quem acompanha a HQ, é mais fácil.
Sim, entender esses saltos até.
Exatamente. Você meio, vamos dizer assim, você tolera aqueles momentos que você acha acha que seria, né, vamos dizer assim, indispensáveis, né? Agora o problema é pra quem assiste só a série, né?
Esse é o problema.
Que é o meu caso.
E o meu também.
Eu acho importante eles linkar com a HQ, só que eu acho que eles têm que ter um pouquinho mais de cuidado com o público que não lê também, né? Porque assim, pois pra gente que lê HQ, super bacana. Tem muito diálogo ali que você vê que casa com a HQ, claro. Tem muita modificação também. Inclusive, né, o criador da HQ, ele participa ativamente da série também, né?
É, o Robert Kirkman. É,
então você vê que tem o mesmo espírito, né, a série da HQ. Então vamos dizer assim, é que nem o caso do, vamos dar um exemplo aqui de Batman vs Superman, né? É feito pra fã, né? Vamos, né, que nem o Zack Snyder
Sim.
fala. Só que assim, pro público que só assiste pela televisão, fica um pouco difícil acompanhar isso. Então assim, eu acho que em alguns momentos falta uma adaptação melhor pra TV, vamos dizer assim.
Sim, até mesmo porque essas coisas que eles fizeram, algumas adaptações da série que não tem com HQ, tira o foco do que realmente é The Walking Dead. Comunidades como, por exemplo, a Gangue do Lixo lá e Oceanside, elas não existem na HQ. Oceanside existe, mas bem depois de toda essa treta que vai acontecer. Turma da Gangue do Lixo, tipo, nem existe na HQ. Eu até cheguei a pensar que poderia ser uma adaptação de um outro grupo que eu tenho esperança que apareça futuramente na série. Mas eu ouvi, fui pesquisar e falei, não, não tem nada a ver. Então, acho que fizeram quantas adaptações que meio que tumultuou excesso de grupo, excesso de informação. Isso me decepcionou um pouco, muito, assim, tipo, eu achei desnecessário.
Eu acho que em vez de ter pagado tanto cachê pra tanta gente, poderiam ter feito uns efeitos especial melhor, principalmente naquele cervo que aparece lá na hora que o Rick tá na roda gigante lá, porque,
Sim.
velho, Chapolin total.
Muito, né?
Aerolito total, velho. Tem alguns momentos na Shiva que você vê que a sombra dela e a colorização dela não cola com o ambiente, a iluminação quer dizer, não cola com o ambiente. O pessoal esqueceu de corrigir as camadas dela ali e tal. Acaba passando despercebido, às vezes, ou não. Às vezes os caras falam,
Eu impressionei um pouquinho com o CGI da Shiva, porque assim, não sei se vocês perceberam, mas The Walking Dead é meio feito às pressas, né? Não sei se vocês lembram, nas primeiras temporadas tinha muito erro,
total.
Né? Eu lembro um episódio que uma árvore mexe, você percebe.
Sim,
que
você viu isso também?
Sabe? Eu vi, cara.
Então, assim, desgrila, cara.
Ainda.
Isso.
Ela tá escondendo, ó, acho que de um zumbi. Não lembro exatamente. E a árvore mexe, cara. Então, grava um episódio numa semana pra... Só pode ser. Pra exibir na outra, porque muito mal feito. Hoje melhorou bastante, né? Porque o orçamento, né? Com certeza...
Melhorou também, né?
Então, assim, eu até me impressionei um pouquinho com o CGI da Shiva. Por ser uma série, né, de televisão, né? Que geralmente eles não investem tão pesado, né? Claro, temos exceções como Game of Thrones, né? Westworld. Mas eu fiquei até satisfeito com o CGI da Shiva. Agora, esse caso que você falou do cervo, realmente foi pra acabar.
Não, cara. Alemão, olha. Que você vê isso, cara, velho, você vai rachar
Nossa,
o bico.
Nossa, você vai querer esmurrar a tela.
É, eu tô baixando aqui essa parada aqui.
Cara, porque
esse... Tá no cantinho do castigo.
Ai, sim, hein. Você vai ver esse cervo, cara, Puta merda, mano. Mano, é Chapolin total, cara. Total. Sabe,
cara, demora,
sabe o episódio quando o Chaves e o Chapolin se encontram na vila?
Sei.
Com o Hector Bonilha lá e pá.
Nossa, pode não, cara. Você tá começando a zoar
então,
o barraco.
Que você vê os dois, assim, ou quando o Inhonho encontra com o Seu Barriga.
Sim, totalmente o
Cara, a gente veio aqui
voando,
pra falar
né?
de Chaves.
É, então, mesmo,
não,
mesmo naipe, cara. Mesmo naipe.
Não, tá bom, chega, volta. Tipo, o assunto deu ao Dead, não
Eu achei que os caras podiam, pô, a gente não precisa pagar tanta gente assim, vamos investir um pouquinho mais em efeito especial, pá.
Vamos editar no Vegas.
Em vez de editar no Movie Maker. Pode
Isso
crer.
Porque eles mataram o Glenn, né? Que era um ator caro, vamos dizer.
Muito.
Pode crer, né?
Tem seus pontos altos e baixos, a série realmente, às vezes, parece que foi feita nas coxas. Prometeu demais, sabe? Eu acho que o primeiro episódio da sétima temporada foi sensacional. Gostei da entrada do Negan, mas, tipo, depois a série meio que deu aquela baixada mesmo. Ficou muito detalhezinhos que a gente até acabou deixando passar, mas passando o hiato, continuou morno e pra mim só melhorou no final. E olha lá, né? Eu achei que o final poderia ser um pouquinho melhor.
Quando a gente fala que prometeu, não é só no modo de falar, não, né? O Andrew Lincoln, eles postavam diretos falando, né, que a gente podia esperar, tipo, um final
Nossa,
grandioso.
Sim,
né?
seria uma temporada sensacional, mas eu não vi.
Eu esperava mais do Rick, sabe? Ele, eu achei meio cagão no último episódio. Sabe?
Nossa,
assim, até...
cara, total. Tipo, nada a ver o Rick se bundão com o Rick da HQ.
Eu gostei do Rick nessa temporada. Eu acho que finalmente, né? Da sexta temporada pra cá, ele assumiu o papel de líder dele, né? Porque na quinta e no desenvolver da sexta, eu tava achando ele muito depressivo, sabe? Claro, né? Ele enfrenta muito problema. Desde que a Laurie morreu, ele não tinha ainda, né, se encontrado, vamos dizer assim. Uhum. Até gostei do Rick, sabe? É, o relacionamento dele com a Michonne, eu acho que ajudou bastante.
Já que mataram a Andrea, né? Então tem que pôr alguém no lugar da Andrea.
Eu preferia a Andrea, né? Mas a gente tá falando isso, né? Porque na HQ o relacionamento dele é com a Andrea, né?
Na HQ, a Michonne se relaciona com o Ezequiel. Antes com o Morgan, depois o Ezequiel.
É importante falar isso, né? Pra quem não acompanha a HQ.
Sim.
Eu achei o último episódio excelente, mas eu ainda esperava um pouquinho mais, porque assim como nas outras temporadas a gente teve, né, finais fodásticos, né, que tem aquele super gancho e tal, eu esperava um pouquinho mais nesse último episódio. Mas ajudou a recuperar um pouquinho, né, da frustração que a gente sentiu, vamos dizer assim, no desenrolar da temporada.
Também espero que eles compensem isso na oitava, porque deixou a desejar. Eu acho que deixou bastante.
É, uma coisa que eu gostei muito nesse último episódio foi a hora que o Rick finalmente enfrenta o Negan, assim, dele falar: você pode matar o Cal, pode quebrar as minhas duas mãos e tal, mas eu vou matar você. Pode não ser hoje, amanhã, mas eu vou matar você, cara.
Well, Rick, you chose this. I truly don't know what more I could have done to warn you. And this isn't a warning. This is punishment. I'm gonna kill Carl now. I'm gonna make it one nice, hard swing. Try to do it in one because I like him. I just want you to put that in your brain and roll it around for a minute. I'm gonna kill Carl and then Lucille here, she's gonna take your hand. You can do it right in front of me. You can take my hands. I told you already, I'm gonna kill you. All of you. Maybe not today, maybe not tomorrow. But nothing is gonna change that, nothing. You're all already dead.
Ó, oh, pô, tô arrepiado.
Eu senti o Rick,
tô arrepiado.
Voltando.
Eu
mas
também.
Só que
só foi nesse momento, que ódio,
só?
Velho.
Ele passou a temporada toda, né? Se cagando do Negan.
Ele sendo o lacaio, o capacho do Negan, passou a temporada inteira lambendo a bota do Negan. Pra ele, tipo, só mostrar quem ele é, assim, no final. Pô, você poderia ter mostrado um pouquinho antes, né? Eu achei que demorou muito pra mostrar quem ele é, sabe? Declarar a guerra contra o Negan.
Exato.
Parece que ali naquele último episódio ele estourou. Ele falou: porra, chega dessa porra. Porra, velho, agora vai tomar no seu cu e eu vou pra cima de você, seu viado.
Exato.
É aquilo que Michonne fala, né? Que ele fala com a Michonne também, né? Nós somos os que sobrevivem, né? Uma coisa assim.
Sim.
We're still alive, Rick. So much has happened. So much that we shouldn't have lived through. And in spite of it, or maybe because of it, we did. We're still here. The two of us. We're still standing, and we're gonna keep standing. So what do we do with that? How do we make that mean something? We are the ones who get things done. You said that. We're the ones who live.
Então ele viu que ele tava ferrado naquele momento, né? O filho dele prestes a perder a vida. Mas ele encarnou o Rick, né? Que a gente gosta nesse momento. E falou aquilo, né? Pro Negan, né? Pelo menos nesse momento ele não se rebaixou, né? Vamos dizer assim.
Finalmente, né, cara?
Voltou o Rick, né?
E, Alemão, o que você achou do Rick, cara?
O Rick é um cara de... Ele me surpreende às vezes e muitas vezes ele deixa a desejar, tá ligado? Mas ele é uma boa pessoa, cara, ele agiu certo. Se ele tivesse realmente enfrentado...
Olha...
O Negan, eu acho que ele queria colocar tudo por água abaixo ali antes de qualquer coisa. Entendeu? Mas é isso, ele é um cara simpático também, cara. Eu acho ele um cara bem legal.
Pô, eu lembrei da música do Pimpolho agora, velho.
Para de esculachar, meu. Enfim, vamos lá. Continua sendo o por favor.
Era legal, pô. Tá criando o filho do amigo. A filha do amigo.
Pode crer.
Cara. Ele,
tenso,
olha,
não é isso, cara. Isso
quando
acho
ele assumiu
tenso,
isso, eu falei, nossa.
Depois disso, você pode esperar qualquer coisa.
Cara, é embaçado mesmo, né, mano?
Ele assumiu que ele tá criando a filha do Shane. Foi aquilo. Eu falei, nossa. Cara, foi profundo agora. Tipo, é foda.
Pois é.
Porque, assim, a Judith, ela já tinha morrido faz tempo na HQ. Bem lá atrás. E o fato de, na série, a Judith continuar viva, eu falo, caralho, porque é um mundo...
É um peso a mais pra ele, né?
É um peso. É que nem, tipo, assim, é uma coisa que eu já debati isso no passado e acaba sendo uma âncora, sabe? Porque tudo que ele vai fazer, no fim, ele tá fazendo pra proteger a filha, o filho e todas essas pessoas que se juntaram a ele, né? Mas a Judith, sabe? Praticamente a gente não vê criança, é só ela ali. E, tipo, eu fico imaginando, exato, tipo, não tem isso na HQ, sabe? Eu fico imaginando, cara, como é, tipo, aí falando do personagem, né? E ele assume tudo isso, que sabe que ele tá criando a filha do melhor amigo dele, o fato da esposa ter morrido e todas as coisas e pessoas que ele perdeu ao longo do tempo, inclusive o Glenn, né, e o Abram, fez ele ter essa vontade de realmente enfrentar o Negan. Então foi uma mensagem de lá da sexta temporada, que a gente só foi ver uma ação, e que foi muito mal aproveitada, a gente foi ver essa ação no final, que é quando ele torna a falar pro Negan, você pode quebrar minha mão, minhas duas pernas, mas eu vou te matar. Não é hoje nem amanhã, mas eu vou te matar. E, tipo, ele falou isso lá atrás, na primeira parte da sétima temporada, e foi foda. Depois de você ver um Rick meio bundão, sabe? Aí você vê um Rick meio tramando, meio ocupado, quase não se confrontando direto com o Negan. E quando ele confronta, aquela cena foi, pra mim, uma das coisas que valeram a pena.
O ápice.
É, porque, tipo, o Rick tinha que ser o ápice um pouco mais de tempo, mas a gente aceita, né? Chegar agora, enfim.
Engraçado de você tocar nesse ponto, Mi, é que um pouco antes, ele tava com a Michonne basicamente pensando em desistir de tudo.
Sim.
Nem queria voltar pra Alexandria. Você percebeu essa sacada? Sim. Tipo, a gente continua aqui procurando as coisas, tal, curtindo a nossa vida. Pô, a filha que tá lá não é minha. Meu filho já...
Já pode cuidar da vida dele.
É, já, né? Pode se cuidar. A gente segue a nossa vida daqui como nômades e tá tudo certo. Eu fui falando, cara, como ele desiste fácil das coisas,
é,
né, cara?
É, tipo, falei, nossa, aquilo deu uma raiva, sabe? Aí a Michonne que traz ele pra realidade, tipo assim, eu falei, nossa, cara, o Rick da HQ não é assim. Nunca.
Foi o Negan, mano. Foi o Negan. Ele tem um psicológico no cara e o cara ficou daquele jeito, mano.
É, pois é.
O Negan transforma as pessoas.
É, o Negan, ele tem esse poder. Ele é um personagem também que eu acho que não foi tão explorado assim, mas que agora no final também deixou claro, tipo assim, eu sou muito mais filho da puta do que vocês imaginam. Que ele é, nossa, cara.
Aguentem
cara...
aí vocês ouvindo, porque a gente vai falar do Negan já já, um bloco inteiro pra gente falar do Negan, galera. E olha, tô aqui ansioso.
Aquilo foi Negan, o governador foi brincadeira. Conheçam o Negan.
Não, mas o governador tinha um tanque de guerra, né, mano? Isso aí você não fala,
ah,
né?
Mano, cara.
Pode governador... crer, mano.
O governador, ele não acabou com tudo, porque ele não quis, mano.
Porque era burro, né?
O governador... tudo. Não, o Negan, eu espero que supra as expectativas, porque assim, tipo...
O Negan, é que o Negan é malandrão.
Calma que a gente já vai falar do Negan, tá?
Ele é malandrão, ele é malandrão.
Daqui a pouco. Sim, inclusive isso. Mais malandro que ele, nem o gato, que já nasce de bigode,
malandrão,
né?
É. Não, o que é dele tá guardado.
Mas assim...
Todos somos o Negan, né? Todos.
Todos, todos.
E o cara é um bom negociador, viu?
Calma, cê espera, viu? Pro próximo bloco. É... A gente vai falar só dele.
É, a empolgação aqui tá mil. Mas vamos lá, mantendo aqui o foco ainda um pouquinho sobre essa questão de amor e ódio sobre The Walking Dead, uma coisa que eu queria trazer aqui na discussão é o quanto a mídia odeia The Walking Dead. Vocês viram as notícias, né, que foram saindo, tal,
sim,
do pessoal,
sim,
que pior série de todas, a mídia bateu tanto em The Walking Dead que o pessoal chegou a cogitar remover muitas coisas da série pra não ficar, entre aspas, tão violento quanto a mídia tava dizendo que a série era.
É, também teve essa super exposição, né? Acho que as pessoas esperavam mais violência. E, assim, eu não esperava mais violência. Mas, assim, tipo, os zumbis deixaram de ser uma ameaça. Os vivos, há muito tempo, é que são uma ameaça. Só que agora o negócio tá pegando mesmo, né? As pessoas já sabem lidar melhor com o zumbi. Você vê que praticamente eles não dão tiros. Todas as oportunidades eles usam faca, sabe? Matam o zumbi silenciosamente. Então a gente tá chegando num ponto de realmente a civilização tá declinando, os zumbis estão apodrecendo. Praticamente você não viu nenhum zumbi reanimado, sabe? Você não viu ninguém reanimado. Só zumbis, quando apareciam só zumbis decrépitos, sabe? Eu achei essa sacada bacana.
A série conseguiu, né, fazer o que a HQ faz, né? Inicialmente,
com certeza.
Inicialmente The Walking Dead fez sucesso por quê? Por só a série de zumbis, né? Então, assim, qual a diferença que a gente tinha? A gente tinha, sei lá, Resident Evil, né? A Volta dos Mortos-Vivos. Onde os zumbis, eles são, né, vamos dizer assim, né, o principal, né? E The Walking Dead, obviamente, né, começou com os zumbis, né? A ameaça zumbi, o Apocalipse Z. Só que o bacana é que a série conseguiu mudar isso, né? Assim como na HQ, a ameaça, né, são os vivos, eu achei bacana que a proposta, né, a série conseguiu mostrar pro telespectador a proposta realmente, né, de The Walking Dead, né, da questão da HQ. Então, assim, hoje a gente vê que tem episódios que praticamente nem mostram mais zumbis, né? A trama consegue amarrar, prender a atenção do telespectador, e muitas vezes a gente acaba esquecendo dos zumbis, né? Os zumbis é quase um extra, vamos dizer, né, hoje.
Uhum.
Então eu achei legal que o Kirkman, ele conseguiu fazer isso, né? Então ele sabe que hoje The Walking Dead faz sucesso pelo enredo, né, pela história, e não somente por aquele chamariz, né, que tinha. Bacana isso, né? Você se interessa pelos personagens, você se interessa pela história, né, pelo enredo. Imagino que o Kirkman tá contente, apesar, né, de...
De toda essa crítica, né, que teve em cima.
Exatamente. Mesmo com a crítica negativa, pelo menos eu estaria contente no lugar dele, porque
sim,
The Walking Dead hoje consegue passar o que ele criou, né? O que ele passa na HQ. Eu acho muito bacana isso.
Nesse sentido, realmente, eu acho que foi um lance bem legal mesmo, mas, assim, não foi todo mundo que sacou, né? Justamente.
Exato.
Por isso, Cleiton. Não é todo mundo que lê HQ. Não é todo mundo que faria essa pequena celebração.
Sim, sim, eu tenho a página então... mesmo, né? Então, sim, claro, a gente não pode estar lendo todos os comentários, respondendo, mas de vez em quando eu paro um pouquinho pra ler e tal. E eu vejo que muita gente critica a série, fala, ah, nem tem zumbi mais e tal, não sei o que, aquela coisa.
É,
né?
Porque basicamente as pessoas estavam assistindo só por causa de zumbi, toda.
Exatamente.
Aquela ação, e corre, tripas pra todo lado, o Glenn que caiu debaixo da lixeira, sabe? E a série deu um salto. Então, por isso focou nos humanos. Só que
exatamente,
as pessoas não pegaram esse timing. Por isso que veio muita crítica de pessoas que só acompanham o seriado, porque não entendeu as sacadas, não entendeu a evolução, não acompanhou também através da leitura, porque a gente que acompanha, a gente que faz a leitura, a gente às vezes fala assim, meu, a série tá ficando um tédio. É o que o Cleiton falou, ela acaba resgatando a gente no final e deixa prometer, né, pra próxima.
É.
Então tomara que realmente peguem de novo o time. Eu acho que perdeu um pouquinho nesse meio. Teve muita sacadinhas, mas o tédio impediu muita gente de perceber as sacadas.
Sim, sim, com certeza.
Como eu relembrei agora do que eu já havia falado no antigo podcast sobre The Walking Dead, né? Que The Walking Dead não é uma série de terror. A galera começou a assistir achando que tem zumbi, então é uma série de terror.
E não é terror.
O que eu acho sensacional em The Walking Dead é que eles pegaram aquele plano de fundo de terror e aproveitaram aquilo pra trazer um drama completamente inovador.
Mas é isso que muita gente acaba não entendendo, sabe? A crítica.
Exato.
Mas eu acho, assim, existem coisas a se aproveitar.
É, eu acho que esse, inclusive, é um dos pontos da crítica da mídia em cima de The Walking Dead. É muita gente que não entende a proposta da série falando merda a respeito da série.
Sim.
Bem, uma coisa é você fazer uma crítica baseado no que a gente tá fazendo aqui agora. Pô, a série te promete uma coisa, dá uma esfriada do caramba, e aí lá no final ela te entrega, mas não te entrega 100%, te entrega 85%. Isso é uma coisa. Outra coisa é você falar, não, porque The Walking Dead tá reduzindo a quantidade de zumbis e não sei o que, e não tem mais zumbi, fica só naqueles diálogos chato e não sei o que lá. A proposta da série é ser um drama, não é pra ser um Madrugada dos Mortos Vivos.
Não é.
Esse é um cuidado que até agora pra oitava temporada temporada, eu acho que esse é um cuidado que os produtores devem ter também. Porque assim, querendo ou não, né, o público de The Walking Dead não é, né, só os fãs da HQ, né, não é só a galera que curte muito diálogo. Então assim, até o que, por exemplo, né, vou sair um pouquinho aqui, mas é até o que a própria Warner, né, tá fazendo agora com o universo DC. Eu acho que eles precisam adaptar um pouco mais pra esse público, né, que curte um pouco mais ação e tal. Claro, você não pode transformar The Walking Dead simplesmente numa série de ação. Por exemplo, a gente percebe que praticamente só no último episódio que as coisas pegaram fogo, né? Então assim, aquela cena do Negan confrontando o Rick, é isso que o pessoal gosta. Ao invés, eu acho, deles ficar aprofundando muito, claro, tem muito núcleo que é importante, né? Que nem a Mimi tava falando, a gente tava comentando, tem muito diálogo que é fundamental. Mas se você deixar muito nível HQ, vamos dizer assim, vai acontecer o que aconteceu agora na sétima temporada, né? Acho que teve uma queda de, não sei se foi 3 milhões de telespectador. Então assim, pra você conseguir ter sucesso na série, eu acho importante os produtores, né, os diretores, eles colocar na balança ali, né, equilibrar um pouco, né, não deixar muito diálogo, né, muito drama, e também, claro, não sair do foco também e transformar num Resident Evil. Então eu acho bacana se eles tiverem esse cuidado na oitava temporada, de conseguir todo episódio ter uma coisa interessante, porque realmente, na sétima temporada teve episódio que foi chato do começo ao fim. Claro, sempre tem alguma coisa importante, mas o ritmo que eles fizeram essa sétima temporada, aconteceu coisa, tipo, super importante que você nem viu. Quando você vê, pô, aconteceu aquilo com, sei lá, com a Sasha, aconteceu a paradinha lá com, sei lá, a Diana, né?
A Diana,
né? Então, assim, às vezes aconteceu coisas ali que você acaba não sacando. Então, eu acho que se os diretores tiverem esse cuidado de dar uma levantada ali, colocar um pouquinho mais de ação, alguns momentos, ou então colocar um gancho melhor pro próximo episódio, eu acho que vai melhorar bastante a oitava temporada. Vai ajudar legal na audiência também, que é o que importa, né, pra série, né? Ter sucesso pra ter sempre mais e mais episódios aí e agradar todo mundo, né?
Só abrindo um parênteses nessa questão aí, Michelle e Clayton, o que vocês acharam do Fear the Walking Dead?
Eu, sinceramente, achei muito legal a proposta, e mostra uma outra visão, né, do Apocalipse Z, né? Foca ali mais no...
Começou em Los Angeles, como tudo começou.
Vou ser sincero que eu não terminei de assistir, né? Na verdade, eu comecei a assistir Fear, né? Inclusive, a minha esposa tava me cobrando esses dias. Ela gostou da série e a gente ainda não deu continuidade. Mas eu achei legal porque mostra uma outra visão. E Fear é interessante porque já de início não tem tanta ação quanto The Walking Dead, né? Então, por exemplo, The Walking Dead conseguiu ganhar os fãs ali, né? Principalmente da televisão, da internet, por causa da proposta, né? Meio Resident Evil, né? Greg Nicotero, né? E o Fear já é bacana porque já mostra o lado drama, que é o forte The Walking Dead, né? A questão da personalidade humana, a questão do diálogo, né? Todo esse desenvolvimento. E mostra com outros olhos, né? Um outro grupo, né? Um outro lugar.
É um olhar urbano pra coisa, né?
Exatamente.
The Walking Dead, ela tem aquela característica de meio oeste americano, né?
Sim, eles passam ali, começa no estado da Georgia.
E Fear já é uma outra ambientação, né?
Sim, é outra pegada.
Eu pretendo continuar, pretendo terminar.
Que vergonha. Você vai pro quarto do castigo.
Já não sou mais.
Vai baixar
mesmo
tudo agora e vai assistir.
Eles pretendem continuar a série, não? Ou parou ali?
Assim, até agora não tem muito o que dizer. Porque, assim, é uma proposta totalmente diferente da série The Walking Dead, né? Se passa em outro ambiente, como o Favareto falou, de uma forma mais urbana. E mostra o início, porque no início da série The Walking Dead já acorda no meio da coisa acontecendo ali em outro estado. Então essa começa em Los Angeles. Eles, tipo, tentam sobreviver pelo mar até chegar ao México. Depois tentam sair do México e todo mundo se separa. E por acaso alguém se encontra, mas não encontra o outro. Então, assim, é totalmente outra trama voltada bem pro início de como sobreviver num apocalipse zumbi, por exemplo. Então conta esse drama das pessoas no início tentando sobreviver. Então, assim, eles têm um time nada a ver com The Walking Dead. E eu acho essa proposta fantástica, até mesmo porque no início da série tinham alguns episódios, e isso era legal, eram somente 3 episódiozinhos, sabe? Mas falava um pouquinho de histórias paralelas de pessoas sobrevivendo em diversos lugares, sabe? Era pequenininho, mas era legal. Tanto que num dos episódios, um sobrevivente invade um armazém e ele tá procurando uma roupa pra trocar. Por coincidência, abre a caixa de coisas do Rick e vê uma foto de pessoas, sabe? Policiais recém-formados. E ele vê aquela foto, e aquela foto tá o Rick. sabe? Então, assim, teve um linkzinho. Nesse tempo, o Rick tava no hospital, assim, então era legal isso. Aí deixou de ter esses episódios, passou um bom tempo, sem nada, aí veio o Fear como essa proposta com episódios maiores, como uma série realmente paralela, acontecendo em outro tempo, do outro lado dos Estados Unidos, sabe? Em Los Angeles. Então, eu achei isso uma sacada bem legal pra quem realmente é fã da HQ e gosta de, tipo, como seria em outro ambiente um apocalipse zumbi. Então, eu achei que foi legal nessa proposta de, assim, pegar o pessoal que curte mesmo e começar a acompanhar uma outra narrativa, pretendo acompanhá-la.
A gente vai falar do vilão que veio pra bagunçar o psicológico dos outros, principalmente com as escolhas dos outros. Só que a gente vê aí que o Negan também tem uma relação de amor e ódio com a crítica. Então, a gente vai levantar a seguinte questão. O Negan, ele é um vilão ou ele é um falastrão?
As duas coisas.
Então, é assim, eu vejo o Negan como, de certa forma, ele reagiu àquilo que o Rick provocou. Na sexta temporada, explodindo os companheiros ali do Negan, né? Os salvadores ali com lança-míssel. Aí o cara invade um posto de vigia, arregaça com todo mundo, o Negan só dá uma resposta pra ele. Então, assim, eu vejo o cara como, de certa forma, um cara que tá respondendo à altura ali, tá mostrando pro Rick e pro bando dele quem é que manda, o porquê que ele tem que respeitar os salvadores.
Só que aí eu vou ter que te corrigir.
Pode falar.
Não acho que seja assim, dessa forma com que você está colocando, porque, assim, teve muita coisa que vocês perderam da sexta temporada, são detalhes que ninguém tá lembrando e que tentaram chegar próximo da HQ na série, e isso eu achei fantástico. É certo. O seguinte, vocês lembram quando o Jesus entrou na série?
Sim, sim.
Então, na HQ esse personagem também entra mais ou menos do mesmo jeito, na comunidade de Alexandria, só que ele já tá estudando o grupo há um tempo, e já existe, né, o Hilltop, o Alto do Morro, mas a gente chama de Hilltop, é mais legal, é top. E... é top. Enfim. Ai, tem que sair uma piada, né? Não tem jeito. Enfim. Eles já sofrem com um problema com os salvadores. O Jesus, ele entra com essa proposta de fazer uma aliança com a Alexandria e tentar enfrentar os salvadores, porque os salvadores são saqueadores. Então, assim, era um problema que Hilltop já tinha com os salvadores. E o Rick e toda a galera dele chegou ali pra, tipo, vamos fazer um acordo, a gente faz comércio e eu mato esse cara pra você. E o Rick achou que podia lidar com isso, porque ele lidou com o governador e com várias outras coisas, então ele tava com o ego no topo.
Sim.
E aí quando o Negan entrou, foi isso que as pessoas não entenderam. Então aí quando ficou aquela promessa do Negan entrar e aquela briga, vai imposto avançado, achando que tinha pego o Negan, de repente o Negan aparece, mas só vai ficar pra outra temporada. E aí ficou essa expectativa e as pessoas esqueceram um pouco o detalhe. Mas assim, realmente não tem como dizer que o Negan não é um vilão e está respondendo. O Rick entrou de gaiato nessa briga. Sim. Assim como na HQ, ele também entrou de gaiato e acabou virando essa rincha pessoal entre os dois. Por quê? Ele quis combater o vilão. Porque, no fundo, ele queria fazer comércio, ele queria também tirar proveito dessa aliança. Só que os salvadores não. Eles chegavam lá, a gente vai proteger vocês, tipo esquema máfia, só que vocês vão dar metade do que vocês produzirem pra gente. Só que nisso eles não fazem proteção, eles não fazem nada, eles são apenas saqueadores, eles são abusadores, sabe? Tipo, aqui agora é do Negan também. Tipo, você vai trabalhar pra ele, senão ele vai te matar.
A proteção deles é justamente, vamos dizer, não atacar, né?
Sim, eles começam atacando. Então, assim, em hipótese alguma, o Negan é um personagem que está respondendo. Não, o Negan já era ruim e ele já fazia isso. Tanto que entrou um grupo novo agora, na sétima temporada, que é Oceanside, que é uma comunidade só de mulheres. Tipo, a Tara, naquele tempo que passou com elas, que encontrou por um acaso, as mulheres deixam claro que elas eram, tipo, trabalhadores dos salvadores, sendo uma comunidade independente. E quando eles se negaram a ter que dividir em troca de nada as coisas deles, simplesmente eles cataram todos os homens a partir mataram, de 10 anos e mataram. Então por isso elas não querem enfrentar. Ali fica muito claro, ele é um vilão. Ele não tá respondendo a nada. As pessoas é que estão respondendo a ele.
Atenção, interrompemos esse Lepopcast para um aviso.
Fala galera, vocês estão curtindo aí esse Lepopcast com a gente comentando a sétima temporada de The Walking Dead, né? Tá bem bacana. Dois recados rapidinho pra vocês aqui, pessoal. O primeiro deles é a respeito do alemão. Como vocês puderam perceber aí, o alemão não tá mais se pronunciando durante a gravação. O que acontece é que no meio da gravação, o alemão recebeu uma ligação de um trampo para fazer um freelancer. Então ele acabou atendendo essa ligação e precisou parar a gravação, ok? E o segundo aviso é a respeito do áudio do Clayton, para vocês aí que estão estranhando um pouquinho tal a diferença, né, de ambiência entre a Michelle, o Carlo e eu com relação ao áudio do Clayton. O que acontece é que o Clayton não tinha um headset para poder fazer a gravação do áudio dele. E o quarto de onde ele gravou, usando o note dele, estava praticamente vazio. Então tinha muita ambiência em volta, vocês estão escutando aí muito reverb. E isso porque o quarto estava vazio, ele tinha acabado de se mudar junto com a esposa dele pro novo apartamento deles, a nova casa deles ali. Então a ambiência a gente não consegue remover durante o processo de tratamento de áudio. Então só explicando aí para vocês esses dois detalhezinhos aí e a gente já volta com a programação normal aí do Lepopcast, galera. Valeu aí, continua com a gente porque tem muito mais informação bacana a respeito de The Walking Dead para vocês. Valeu.
Você foi devidamente avisado. Após o bip, o Lepopcast continuará normalmente.
Porque elas já enfrentaram.
Todas elas tiveram uma perca muito grande, né?
Sim.
Elas perderam maridos, filhos, irmãos,
sim,
tios,
pô,
pais,
netos,
avós.
Sim, pô,
que
nem o meu filho tem 10 anos de idade. Meu filho tem 10 anos. Então imagina só, tá numa situação dessa, o cara chega lá por causa de... É uma puta de um abusador. Ele é o personagem do abusador, ele abusa das pessoas. E mata teu filho, teu marido, sabe? Só deixa as mulheres e os meninos de 9 anos pra baixo. De 9 a, tipo, 5 anos. Então elas já estão cansadas dos conflitos e não querem mais entrar, porque elas querem se proteger. Então por isso que, assim, tipo, eu achei um grupo que no início eu achei meio desnecessário. Eu falei, tá mudando foco. Mas depois eu vi que não. Essa mudança foi necessária, sabe? Tem um papel, assim, legal. E eu acho que a gente pode esperar mais dessa comunidade, diferente lá da Gangue do Lixo.
Pode crer, né?
Mano,
turminha do barulho.
Por aquilo a gente não esperava. Porque parecia que, tipo, eles eram burros, moram num lixão, sabe? Andam de bike. Não, eles são mais espertos.
É aquela líder lá sinistra, hein?
Ela é sinistra, já.
Aquela franjinha dela.
Nossa,
você viu que ela,
aquela imitação de palito.
Você viu ela peitando a Michonne, né?
Nossa, você viu? É, tipo assim, tipo, gostei dele. Vou transar com ele depois. Vira pra Michonne e fala, tudo bem pra você? Tipo, os dois se olham e se afastam, tipo assim, uau, que modos são esses?
Tipo, não sei de nada, hein, mano. Resolve aí vocês.
Nossa.
Duas aí.
Oi, o que que foi?
Ele não descartou, não.
Mas você viu que o Negan fez com a Jadis no final? Tipo assim, eles ficam naquela, tipo, 12? Não, você falou 10. 11? Não, você falou 10. Bom, enfim, whatever, nem lembro direito agora.
Ele é um excelente negociador.
O Negan, através daquele diálogo, ele ganha. Aí ela vai e aceita. Ou seja, tipo, ela é capaz do Negan também. E ninguém esperava que ela fosse. E eu achei isso achei interessante. Mas isso foi algo mostrado no final. Acredito que proposital.
Eu tenho a impressão de que aquilo também foi proposital. E Clayton, o que, que você achou do Negan, cara?
Cara, o Negan pra mim foi um dos melhores personagens, cara. Já introduzido, sabe, na televisão, cara. Eu gostei muito. Eu acho que a gente tem que dar muito crédito também, né, pro ator, né? Jim Morgan, famoso pelo papel dele em Supernatural, né? Pra quem é fã também. E, cara...
Ele também é o pai do Batman, né, cara?
Exatamente, o pai do Batman. Eu achei até bacana porque na série Supernatural eles fizeram, né? Colocaram algumas referências, né? Eu não assisto Supernatural, mas esses dias eu vi até uma montagem lá. Uma montagem não, um print mesmo, de um episódio que os filhos, né? Como é que chama? O Sam e o Jim, né? Winchester. Eles encontram um taco de beisebol e falam, né? Ah, papai gostava dessa coisa e tal. Eu achei bacana, sabe? Linkaram com... com The Walking Dead. Acho bacana quando uma série faz isso com outra. Mas...
essas brincadeiras são... eu acho uma boa sacada também.
É legal, é legal. E, mas eu achei sensacional a atuação, né, do Jeffrey. E, cara, Negan é... eu considero ele um psicopata também, porque, querendo ou não, ele tem distúrbio, né? Não é uma pessoa normal, né? Vamos falar a verdade. Tem distúrbio mental. E, assim, e que nem a Mimi falou, né? Ele não respondeu. Ele simplesmente não respondeu à altura. É o que ele é, né? Antes do Rick chegar, ele já era aquilo. Eu achei muito legal porque eles conseguiram fazer uma coisa que o governador da série não conseguiu, né? A Mimi conhece muito bem o governador da HQ, sim, que era um motherfucker, né? O cara,
nossa,
era foda. E a gente se decepcionou um pouco com, né, o governador.
O governador na série deixou decepcionado demais.
Nossa,
demais.
Pra mim, um dos piores vilões dos últimos tempos, né? De uma série de televisão. Mas...
tanto que eu falei, meu, quando o Jeffrey captou a essência do que é o Negan, eu achei isso fantástico. Porque pra mim ele tá conseguindo carregar bem o personagem. Tá muito próximo da HQ, sabe?
Muito sádico, né? A expressão que ele faz, sim, assim, como... você vê que ele encarnou realmente o personagem.
Ele encarnou. Independente pra que rumo a série tome, o Negan continua sendo Negan em qualquer pulo de tempo, saca? Porque ele é isso.
Exatamente.
E muita gente não percebe.
Quando você acha que ele tá, sei lá, ficando amiguinho da pessoa, do nada ele toma uma atitude que você fala, putz, o cara é o Negan mesmo, né? E você vê o poder que ele tem ali na comunidade, né? Nos Salvadores, todos eles, né? Tem aquela coisa,
nossa,
de, eu sou o Negan, nós somos o Negan, né?
Quando, no sexto episódio, o Cal entrou lá no santuário, que até então ninguém sabia o nome, a hora que o Negan levou ele, falou, vem cá, garoto, vou te mostrar uma coisa. Aí ele entrou, tipo, todo mundo ajoelhou pra ele falou, sabe o que é isso? Respeito. Nossa, naquela hora eu falei, que doente, cara, parece o Negan do quadrinho mesmo. Cara, sustentou muito bem o personagem.
Conseguiu, né, criar essa, como eu posso dizer, conseguiu se tornar um deus, né, no lugar, né?
Sim.
Nem o Ezequiel tem isso, né? O governador não tinha isso. Eu acho incrível a forma que esse personagem foi criado, sabe? Kirkman foi, né, um gênio na criação desse personagem. E eu acho que o Jeffrey tá respondendo à altura, assim. Ele tá interpretando muito bem o personagem. E eu acho que a gente pode esperar bastante dele. Inclusive, pra mim, ele é um dos pontos altos que faz a gente esperar mais da oitava temporada. Eu acho que vai ter muita coisa boa ainda na próxima temporada. Até mesmo por causa desse personagem.
Com certeza. Eu acho que é um personagem que vale a pena você acompanhar, cara. Porque na HQ, eu não sei quem aqui já leu, mas tem uma HQ do Negan, Harris Negan, ex-Negan em português, ou aqui está Negan. Cara, é fantástico, porque assim, o cara é o maior fodão na série e tudo mais, irrita muita gente, porque todo mundo quer que o Rick seja o fodão, o supremo, né? E na HQ mostra que ele já tinha essa personalidade antes do apocalipse zumbi. Ele sempre foi debochado. Antes da HQ, ele era um instrutor de ping-pong. Esse taco que ele carrega, que ele chama de Lucille, é o nome da esposa dele, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que não é nem um spoiler, fica óbvio que é de alguém muito importante. E aí foi mostrando como que ele se tornou o Negan, esse vilão. Depois, no desenrolar da relação dele com o Rick na HQ, que eu já tô nessa parte, cara, você fala assim, esse é um cara necessário, cara. Você tem que manter ele sempre por perto. Você nunca vai ser amigo do cara, mas você tem que manter ele por perto. Não adianta matar. É como se ele fosse um pontinho de equilíbrio ali, sabe? Necessário. E isso é fantástico. Você lê e descobre o personagem, você vai assistir a série e você assiste com aquela expectativa de que o Negan realmente seja tudo aquilo, sabe? Você não quer ver uma mudança no personagem. Pra mim, o Negan tá fantástico.
Uma coisa que a gente conversa bastante a respeito do Negan é o quão inteligente esse cara é.
Muito,
porque,
nossa,
assim, não é só uma questão de inteligência, mas de sagacidade, de perceber tendências em indivíduos. Ele olha pra pessoa, é coisa de 5 minutos, ele leu a pessoa inteirinha.
E ele com todas as armas que ele tem.
Nossa,
ele é um ótimo manipulador.
Isso
tanto
nele
que ele é um manipulador,
sensacional.
Que ele, assim, ele tem um código de ética máximo, que ele deixou bem claro no penúltimo episódio com a Sasha. Entra um cara lá e começa a coagir a Sasha, sabe? Deixa entender que ele vai estuprar a Sasha. Nesse momento, o Negan entra e começa a fazer meio que um joguinho com ele, não falando diretamente, tipo assim, eu sei o que você ia fazer, você ia estuprar essa garota, e você sabe o que eu faço quando um homem estupra uma garota daqui, né? Tipo, ou ele marca ou ele mata, porque ele não tolera estupro, ele não admite estupro, Isso vai ficar muito mais claro lá na frente. É um ponto que eu acho interessante. Só que, ao mesmo tempo, ele tem um harém de mulheres que ele coage, tipo, pra ela parecer que tá vindo de livre e espontânea vontade. Então ele tem várias esposas. Entre elas a Sherry, que é a esposa do Dwight, sabe? É uma situação bem tensa. Então ele é um estuprador camuflado, entende? Tipo, eu achei, falei, cara, será que as pessoas vão entender essa sacada? Ele é um hipócrita, mas ao mesmo tempo, ele é ótimo em manter o controle. Ele controla com pulso de ferro as comunidades dele, tanto que você vê que todas são unidas. Todos se apresentam assim. Ele oferece uma proteção baseada na prisão psicológica pra satisfazer o ego dele. E ao mesmo tempo, ele é interessante pro Rick. O Han é um personagem que tem muita coisa legal pra ser explorado, assim. Aquele personagem que você vai amar, odiá-lo.
Ele é interessante pro Rick como forma de estudo. Tipo de, assim, como que esse cara, sozinho, consegue controlar todo esse exército de gente? Todo esse volume de pessoas. Como que esse cara sozinho.
Só com um taco de beisebol, né?
Só com um taco de beisebol e bastante gel no cabelo consegue manipular tanta gente assim.
E ele, sabe, não fica com a cara muito limpa. O Negan do quadrinho vive bem barbeado, cara. O cara, tipo, meio disso tudo, tá todo mundo barbudo, cabeludo aqui. Tu te preocupa em fazer a barba, seu narciso?
Ele é mais metódico, né, no quadrinho.
Cara, ele é muito metódico.
Eu acho que ele é uma boa oportunidade pro Rick começar a perceber certas coisas que ele precisa mudar na atitude dele pra que ele venha...
Porque no fundo ele quer ser como o Negan. Ele quer ser como o Negan. Então aí você pensa, quem é o maior doente aí? O Negan ou o Rick? Eu comecei a me questionar isso. Eu falei, porque o Rick ele se mostrou muito fraco, não sei o quê. Só depois ele, sabe, teve peito de repetir o que ele falou no início da sétima temporada, quando o Negan ameaça cortar o braço do Cal. E aí ele faz aquele terror psicológico com o Rick e aquilo meio que mudou o Rick. Deu um medo nele e depois ele tentou fazer um jogo duplo ali. Eu achei que isso foi, sei lá, foi interessante, mas perdeu um pouco do timing.
O Rick tem hora que surpreende, gente, né?
Sim, na hora que você tá pensando que ele tá mó bundão, de repente ele te surpreende. Aí sim você fica feliz, você fala uau.
Em alguns momentos também você, assim, por exemplo, a gente viu isso muito na quarta, na quinta temporada, que ele tava um pouco perdido e tal.
Muito.
E de repente, do nada, assim, ele se encontra, ele se torna uma pessoa centrada, né? Uma pessoa, assim, líder nato e tal. E de repente, assim, do nada ele, você vê que, né, que nem você mesmo comentou aquela hora, o Léo falou também, que ele, de repente, ele não queria voltar mais pra Alexandria, né, queria, sei lá, tocar a vida ali mesmo.
É, depois,
né,
de uma perda muito grande, ele fica meio perdido, sabe? Tipo, quando a Laurie morreu, depois quando o Glenn morreu, porque o Glenn tava com ele desde o primeiro episódio.
Sim, sim.
Ele só primeiro tá vivo por causa do Glenn.
Do Glenn. Ele só tá vivo por causa do Glenn. Então, assim, o Glenn era uma pessoa muito importante pra ele, assim como o Daryl é. Ele tem uma ligação emocional muito forte com o Daryl também.
E... é aquele lance de irmão, né, mesmo, né? A Michonne, por exemplo, hoje é muito mais centrada que o Rick. Não sei se vocês perceberam isso, né?
O Rick começou a se centrar agora.
Sim.
Exato.
Ele voltou a se centrar agora. Meio que superando a perda do Glenn e do Abram.
Sim. Também, a Michonne, né, tá segurando muita onda ali, né?
Total. Que era o que a Andrea também fez, né?
Sim, sim.
Na HQ. Segurou a onda,
exatamente.
Assim.
Vocês acham que o Negan, por causa das diferenças que tem entre série e HQ, né? Vocês acham que o Negan tem possibilidade de vir a matar mais gente do grupo do Rick? Tipo, pessoas mais próximas do Rick ainda, nessa próxima temporada?
Pra mim é um pouco uma incógnita, porque deram um salto, né? Deram uma acelerada mesmo sendo todo esse tédio. E entrou novos elementos na série. Na HQ, esses novos elementos não existem. A coisa meio que tomou outro rumo, então aí a gente segue uma bifurcação. Tipo, eles vão tentar mudar um pouco mais a dinâmica da série com a HQ pra não ficar tão assim, sacal. Só que isso pra quem acompanha a HQ fica meio tipo, nossa. Mas enfim, é necessário pra série. Mas... eu espero mais. Eu espero que na oitava temporada realmente o negócio seja mais cru, entende?
Sim.
A gente pode esperar de tudo agora, né? Porque o Negan...
porque pegou a bifurcação, né?
Exato.
A gente dançar da HQ.
O Negan achava que tinha a turma do Rick na mão, inclusive todas as comunidades, né? E de repente ele foi surpreendido, né? Eu acho que ele nunca tinha recuado como ele recuou.
Nossa, a hora que ele viu a Meg e falou, a viúva tá viva e atirando.
Exatamente.
Tipo, o Negan faz isso no quadrinho, no meio do pega pra capar ele solta uma piada, assim, tipo, olha lá a viúva viva e atirando. Tipo, esse humor dele no meio do caos é impagável.
Pelo personagem que ele é, eu acho que ele gostou disso, né? Porque você vê que o Negan gosta de se surpreender.
Gosta,
né?
tem um momento desse confronto que existiu, assim, na HQ. Ele fala também, ele tem a porra de um tigre! Você sabia, tipo, eles faziam negócio, mas ninguém sabia que o Ezequiel tinha aquele tigre. Você viu aquilo? Ele tem a porra de uma tigresa! E ele gosta! Ele se diverte!
Então, assim, ao mesmo tempo que você acha que ele pode querer aí armar uma retaliação foda em cima do grupo do Rick, né? E, inclusive, matar quem ele puder, ao mesmo tempo ele pode estar gostando dessa situação, entendeu? Segurar mais a onda
aí. Prolongar. Querer
prolongar. Exatamente, querer brincar mais com o Rick ali de repente. Então, assim, como a Mimi falou, ele é uma incógnita. Então você pode esperar de tudo. E isso que é o bacana.
Isso que é bacana, porque você não sabe agora que rumo vai tomar.
Exatamente, assim, tipo... você não consegue prever. Porque, assim, com o governador, por exemplo, você conseguia prever mais ou menos o que ia acontecer, né? É, assim, algumas coisas ficavam até um pouco clichê. E com o Negan você não tem isso. Com o Negan, pode esperar de tudo, hein? Uma reviravolta que, né? Eu espero que aconteça muita coisa que surpreenda a gente, né? Que isso que é o legal, né? Numa série aí, né? Principalmente The Walking Dead. O leque de possibilidades aí é gigante. Espero que eles saibam trabalhar, né? Com o Negan, porque, na minha opinião, o Negan é um dos melhores personagens já introduzido numa série, sabe? Dos últimos tempos. Ele segura muita onda ainda da série, sabe? Assim, é um vilão muito importante aí que vai dar muito pano pra manga ainda.
Sim, inclusive, assim, um fato que deixa isso bem claro já na HQ é que, assim, bem mais pra frente, num futuro por aí, tem um outro grupo que deixa tudo a entender que o Negan vai fazer um acordo com esse grupo e etc e tal, e ele trai a líder do grupo e leva a cabeça da líder do grupo pro Rick. E aí você fala, porra, mas os dois eram inimigos, sabe? Tipo, não vejo a hora de chegar esse momento. O dia que esse momento acontecer na série, pra mim, isso vai ser o ápice.
Se acontecer, né?
Porque com o Negan tudo pode mudar. De repente, com a entrada de dois grupos, né? De duas comunidades novas na série agora, a Gangue do Lixo e as Oceansides, tudo pode acontecer. Tudo vai, provavelmente, tomar outro rumo. Mas o Negan tem muito que surpreender, tem.
Essa questão aí do personagem em si, eu acredito que tá se desenvolvendo ali. E sim, na próxima temporada ele deve chegar no ápice ali e vir com tudo mesmo, os dois pés no peito, como você mesmo disse. É, esperando pra ver, né, como é que vai ser essa questão aí.
Eu acho que, assim, na série, né, porque eu não li HQ, eu só acompanhei o primeiro arco da HQ, então, assim, eu acho que o Negan na série, pelo que eu tô vendo da coisa caminhando, assim, no roteiro e tal, a meu ver, ele ainda vai tentar torturar mais o Rick, né, nessa oitava temporada. Vocês percebem que ele encarnou na do Cal, né?
Sim.
Eu não estou dizendo que ele vai matar o Cal, não sei o que, até, de repente até mate, né? Mas é que o que eu tô dizendo é que, assim, ele encarnou no Cal,
ele... Moleque, né, mano?
Ele fala isso ele no primeiro gostou, episódio.
Ele gostou.
Você.
E detalhe, né, nesse último episódio agora, ele fala de novo. Gostou do moleque e tal, e por gostar
e é
tanto
pena,
dele,
né?
é que aquilo seria uma pena pra ele fazer. Ele é uma peça muito importante pra poder chegar no Rick. O que eu tô vendo que pode ser que aconteça dessa vedeta deles, é que ou o Cal vai ferrar com alguma coisa do Negan de novo, né? Ou o Negan vai ferrar ainda mais com a vida do Cal.
Olha, o Cal, sinto te informar, mas o Cal ainda vai viver bastante na série, cara. Tipo, não espere que esse personagem morra tão já. Não vai. O Cal é um personagem que vai surpreender. Ele brinca com o psicológico do Rick através do Cal. Mas, tipo, é meio como se ele estivesse ensinando o Cal a ser como ele.
É, exatamente.
Pensei que ele ia até morrer nesse último episódio aí, porque saiu aí, um tempo atrás, uns boatos que o ator precisava resolver algumas coisas pessoais e que poderia sair da série. Aí eu pensei que ele iria morrer mesmo nesse último episódio.
Não, vai demorar. A não ser que eles deem um salto na série pra poder liberar o ator, né?
Certo.
Aí é uma coisa que não dá pra prever, porém...
É, né? De repente. Eu gostei dessa sacada do que eles fazem com o Cal e com o Negan, porque, assim, o Cal é um moleque que tá em formação de caráter ainda, né? Você vê que ele é muito corajoso.
Mas e,
em certas horas,
é
muito mais corajoso do que o Rick. Exatamente. Ele é completamente noob. Ele acha que ele já manja de tudo.
Sim, porque o pai protege muito. E aí entra a dinâmica dele com o Cal.
Exato.
Ele não mataria o Cal. Nunca. nunca. Ele ameaça, mas ele não mata. Tanto que logo quando o Negan, um personagem, entrou, ele foi até Alexandria. Ele até vira pro Rick e debocha e fala: que isso, eu venho até aqui. O seu filho entrou no meu caminhão, atirou nos meus homens, mas eu respeito isso porque ele tem coragem. E eu vim aqui trazer seu filho sã e salvo, até fiz macarrão pra ele. E onde você tava? Tipo, ele desmoraliza totalmente a paternidade do Rick ali. E aí, nesse momento, ele toma a admiração do Cal. A evolução do Cal agora, pelo menos pra mim, que acompanha as HQs, tipo, ele tá aprendendo a ter punho firme, como o Negan, só que ele quer ser melhor.
Você percebe isso?
Porque o pai dele é um fraco várias vezes em momentos da série, agora ele parou de falar isso. Mas, digamos, até a quinta temporada, ele tinha umas sacadas que ele chamava o pai dele de fraco. Você é fraco. Sim. Porque eu teria matado o governador e o governador não teria destruído a prisão e a gente não ia estar todo mundo espalhado assim. E ele até então achou que a Judith estava morta, mas estava com a Carol e o Tyrese. Tudo isso vai marcando uma evolução do Cal até chegar no Negan. E daí vai tomar outro rumo. O Rick continua nessa posição dele, mas a evolução maior é no Cal. E é uma sacada que tem muita gente que tá perdendo isso. Ficam mais preocupados com o efeito ali do cervo, que realmente foi uma bosta, do que realmente sacar o que tá acontecendo no ambiente de verdade, sabe? Acabam perdendo tempo com críticas em momentos que são inúteis, que dá pra passar.
Você percebe essa evolução do Cal num detalhezinho besta na hora que o Cal tá em cima do muro nesse último episódio. Na hora que começa o tiroteio, ele é a segunda pessoa a agir. Ele saca a arma das costas, atira no pé do cara, ao melhor estilo John Wick. Ele atira no pé do cara, na hora que o cara baixa a cabeça, ele já levanta e atira na cabeça do cara. Eu dei um urro aqui vendo isso. Eu falei,
nossa, aquilo foi sensacional. E o Rick, com medo da Gina, Freak do Palito lá, a Freak do Palito. Que Gina, vergonha, que é uma mulher doida, mano. Nossa, que Gina grupo de malucos. Tipo, é uma mistura de Mila Jovovich com... Eu vi uma tirinha tirando sarro. É uma mistura da Mila Jovovich com o Lloyd. Com a Gina do Palito.
O Lloyd tá
caro. Ficou uma coisa feia. Não, mas ficou uma coisa feia que mistura com a Gina do Palito. Aí ficou uma coisa freak.
Um negócio estranho, meu. Mas, meu...
Essa mulher estranha. Olha essa franja, olha esse cabelo. E que mulher doida, cara.
E ela é grandona, né? Ela é mais alta do que o Rick. Ela é quase mais alta que o Negan. Ela tá ali quase na mesma altura.
Ela é sinistra demais. Ela é sinistra. Ela é muito sinistra. E aí, tipo, o Rick não consegue reagir, sabe? Que nem o filho reagiu.
E o Cal dando um show lá.
Ela ainda deu um tiro no cara.
Foi coisa do instinto mesmo ali, né? Isso foi muito bacana mesmo.
E assim, tipo, a mulher ainda conseguiu dar um tiro no Rick, jogar ele lá de cima, sabe? Tipo.
Cara, o Rick me irritou muito, né? Porque, tipo,
nesse momento,
pensa comigo, o cara é um ex-policial, né? O cara tem todo aquele instinto de reagir, de se defender. E o cara fica rendido, meu, pela...
E o filho dela, dele...
O cara não consegue, tomar a arma dela, sei lá, eu acho...
Meu, e assim, tipo, a briga da Michonne com a outra lá na torre... Ok, legal, né? A briguinha delas, mas assim, na HQ acontece de uma forma muito mais brutal. Porque assim, né, que acontece um confronto semelhante na HQ, o cara entra na torre e dá uma sova na Andrea, que até então é a Andrea na HQ. Troca soco com ele. No fim, você vê uma imagem de um corpo caindo do alto da torre e, tipo, o Rick pensa que é a Andrea. Quando ele sobe, a Andrea tá arrebentada. Ela matou o cara. Então, isso na HQ foi muito mais surpreendente. Você vê que uma mulher conseguiu, de igual pra igual, bater, matar o cara, jogou o cara lá de cima da torre e olhou pro Rick e falou, nós somos os que sobrevivem. Sabe? Ela fala isso pro Rick, e aquilo foi muito legal. E eu esperava mais dessa cena.
Eu achei
sendo
a coreografia da luta dessa cena muito pobre.
Eu achei muito pobre esse momento também. Eu não gostei. Eu gostei mais do momento do Cal.
Eu achei
do
que
do
mais
momento
do
Cal foi sensacional.
Épico.
Também, porque foi assim na HQ, foi mais épico.
Aquela entrada, né, da Shiva e tal.
Com certeza.
E ontem era um final de temporada, né? Pô, os caras deviam ter caprichado mais.
Aí, como em todo final de temporada, eles colocam bastante zumbis, né?
Faltou mais grandiosidade, vamos assim dizer, né? Porque, pô, era o último episódio da temporada e como a Mimi falou, tudo bem que nem muitos não leem HQ, mas na HQ realmente foi uma batalha épica. elétrica, né? Pô, você tem ali, né, o Ezequiel chegando, pô, o exército do Ezequiel. Então, assim, faltou, sabe, faltou vários elementos ali que a gente esperava que fosse melhor. E, de repente, você assiste aquilo e você fala, putz, só isso, né? De repente, sei lá, acaba, solta aquelas bombas de fumaça lá, o pessoal desaparece e você fica, tipo, com aquele, né, faltou alguma coisa, né, aquele gosto de quero mais, assim. Eu acho que foi um pouquinho decepcionante aí, né? Como a gente já comentou antes, não foi um final ruim, né? Foi um final legal, mas realmente, né, é comparado com o final da sexta temporada, né, que ficou aquela incógnita ali pra caramba, faltou um peso maior, faltou um gancho, né, melhor pra oitava temporada aí, pro oitavo ano do Walking Dead.
Verdade mesmo.
Falando agora, galera, sobre o elenco de The Walking Dead, né? Expectativa versus realidade. O que, que mais chamou a atenção pra vocês nos demais personagens da série?
O Call me surpreendeu bastante, né? Porque até então eu tinha ele como um personagem chato pra caramba. Sempre era o cara que fazia merda, era o que dava problema, o que sumia, né? E realmente ele surpreendeu bastante nessa temporada, né? A gente viu que o Negan se interessou bastante por ele, né? Eu vejo, inclusive, que o Negan vê no Carl como, não vou dizer um filho, mas um aprendiz, né? Porque eu acho que ele se admira tanto, o Negan, né? A questão da personalidade dele. É um cara inteligente, um cara que sabe o que faz. Que a impressão que eu tenho em alguns momentos é que ele quer passar aquilo pra alguém, sabe? E ele vê no Carl essa possibilidade. E como a Mimi também falou, o Carl em alguns momentos, ele quer ser melhor que o pai dele. Ele reconhece que o pai dele falha em muitos momentos, né? Você percebe que ele quer mostrar que ele é capaz, mostrar que ele toma uma atitude. O Carl me surpreendeu bastante. E um outro que me surpreendeu bastante também foi o padre, né? O padre Gabriel, que a gente não comentou dele ainda. Eu odiava esse personagem, achava um personagem inútil, sabe assim? E hoje você até consegue gostar dele em alguns momentos, né? Você vê que...
No quadrinho também a gente acha ele inútil.
Exatamente. E na série ele tá legal agora. Você vê que ele mudou bastante, né? Integra ali o exército, né? Ele mudou muito a filosofia dele, né? O pensamento dele. Então é um outro personagem que me surpreendeu bastante. E o próprio Rick, né? O Rick, ele surpreende a gente, né? Episódio sim, episódio não. Quando você começa a ficar com raiva dele, de repente ele mostra aquela coisa de líder, aquela coisa de não, vamos tomar atitude, porque querendo ou não, o grupo confia nele. O grupo sempre espera ele tomar uma decisão, né? Muitas vezes, né? Agora a gente vê que a Michonne segura muita onda também, ela tá sendo a voz da razão em muitos momentos, mas o Rick, mesmo que muitas vezes a gente fica com raiva dele e a gente acha que ele não é um bom líder, de repente do nada assim ele surpreende a gente. Então eu achei bacana também. A Sasha também, eu gostei muito da Sasha, né? Evoluiu bastante, apesar que eu sempre gostei dela, mas no finalzinho agora, né? Inclusive no último episódio, o sacrifício que ela faz, parecido inclusive com o do Abraham, é uma personagem que eu não gostava e eu passei a gostar. E a outra personagem que eu gostei bastante também da evolução dela é a própria a Rosita. Eu gostei muito da Rosita também nesse final de temporada. Agora, né, vamos falar disso também, óbvio, né, mas aqueles personagens que também até hoje eu considero meio inútil, né, mas eu vou deixar pra Mimi falar porque já tá ficando um pouco longo aqui.
Um personagem que me surpreendeu de forma um pouco negativa foi o Eugene. O cara na série, bundão do início ao fim, sabe? Tipo, se torna até desnecessário. Só que na HQ, tipo, ele não é assim, entende? Ele evolui, ele fica legal, ele é um cara que se torna necessário. E na série eu acho que é um personagem que estão dando uma relevância pra ele que eu acho que não cabe, eu acho que tá sendo muito negativa a evolução dele, então isso me decepcionou. Assim como o Clayton, eu acho que a evolução do Carl foi super, tá bem legal, a gente pode esperar que ele comece a mudar bastante a personalidade, mas a questão de entrar esses dois grupos... Sei, sabe? Eu ainda tô tentando entender como que vai desenvolver agora com mais comunidades envolvidas aí. Então, eu acho que eu fiquei mais com uma impressão negativa do Eugene porque eu não esperava que ele tivesse esse enfoque. Eu achei meio que desnecessário focar nele agora, sabe? Enfim.
O Eugene realmente me surpreendeu.
Tipo assim, cara, ele não abre o portão. Eu falei, cara, ele, ah, foi um erro, e tipo, ele tenta fazer a cabeça da Sasha pra Sasha passar pro lado do Salvador,
ele
sabe?
Deixar a gente com mais raiva dele ainda.
Sim, fala, meu, que personagemzinho cretino, ai, que cara babaca. Assim, isso eu acho que foi desnecessário fazer isso nesse momento, sabe? Porque mais pra frente a gente sabe que o Eldin, ele vai ter importância, só não estão sabendo direcionar isso.
É verdade.
É, como a Michelle falou, me surpreendeu o Eldin mesmo. Ele é bundão, mas é um cara inteligente pra caralho, mano. E sim, ele aproveitou ali a situação, porra. Ele viu que o bicho ia pegar pro lado dele. Ele falou, pô, deixa eu pelo menos tentar me ajustar aqui com os caras aqui, com o Salvador.
Com os portões da escola, sabe?
Sim, pô. Pelo menos eu tenho a proteção dos caras, eu tenho um lugar pra mim dormir, eu não durmo...
Não preciso enfrentar zumbi.
Exatamente, então...
Ele tem um videogame.
E ele tem um videogame,
olha só. Ele tem um videogame muito podreira, cara.
Ele tem um videogame, mano. Sensacional, velho.
Tipo, como a pessoa se vende por tão pouco, sabe?
Como assim, mano? Aquele jogo era uma raridade, cara.
Olha, vocês prestando atenção no jogo que o Jimmy joga, cara. Olha o detalhe.
Detalhes são pequenos, detalhes.
Então, mas ele preferiu se adaptar a essa situação, é.
É, mas é que isso não acontece na HQ.
Mas eu acho bacana isso, essas diferenças, né? Porque o leitor da HQ, ele acha que ele pode prever a série, de repente, né? Tem aquele boom, assim, né?
Tem aquele boom, tipo assim, você, sabe? Tipo, ai, que droga, mas vai ficar ruim, sabe? A gente tem
Mas tem coisa que eu gostei, tem bastante coisa que eu... Porque às vezes você achava que você sabia tudo, de repente,
de Sim, nada, de repente você não sabe de nada.
Isso é estratégia, na verdade, até pros fãs da HQ continuarem assistindo a série também, né? Eu acho legal. É um universo paralelo, né? Como se fosse um flashpoint, né?
Sim. Isso é bacana. E aí acontece aquela onda, tipo, quando teve os livros sobre o governador, e aí a gente, tipo, ah, eu quero saber mais do personagem, tipo, vou ler o livro, e agora os quadrinhos do Negan, sabe? É uma série bem pequena, e aí, tipo, isso torna os personagens bem interessantes.
Eu me surpreendi muito com o Morgan. Nossa, eu gostei de como a coisa caminhou pra mudança de raciocínio dele. Não é mudança de raciocínio, não. Pra mudança de percepção. De finalmente ele entender que, cara, eu tô fudido mesmo nisso aqui. Então, velho, eu tenho que garantir a minha sobrevivência. Pra garantir a minha sobrevivência, eu tenho que garantir que esses que querem me matar não me matem. Eu tenho que eliminar essa galera pra eu começar a viver minha vida de uma forma mais sossegada. Então, eu gostei muito, mas muito, de como a coisa caminhou pro lado do Morgan. A Carol, ela vinha num ápice na sexta temporada, né? E aí chega na sétima, você fala, pô, a Carol agora... Aí não, você só tem Carol no último episódio.
Né? Então... É porque a Carol e o Morgan, eles são personagens que pra mim eu não sei muito o que esperar, porque na HQ eles já morreram. Só que na série a trama evoluiu e eles continuam vivos. Então você não sabe quem pode morrer, sabe? Aí você fica naquela coisa do fã, assim, tipo, poxa, mudou o que eu entendia, mudou o que eu conhecia. Você fica esperando um pouco mais do personagem, mas a evolução deles também foi satisfatória.
É, eu gostei da Carol no contexto geral, assim, né, porque quem viu a Carol no começo de The Walking Dead e quem viu agora é tipo, Carol, quem te viu, quem te vê, né?
Agora sim, você é outra mulher, agora, você é uma força da natureza, assim como o Rick falou lá na sexta temporada.
Exato, e tipo assim, um outro personagem que eu gostei bastante do desenvolvimento dele foi o Ezequiel. Me chamou muito a atenção a forma como ele foi exposto, tipo, de uma hora pra outra, pra uma situação que ele não queria aceitar. Porque ele tinha aquele negócio de, poxa, não, por mais que a coisa esteja ruim, se a gente tiver um pensamento positivo, a gente consegue melhorar isso aqui. Quando ele chega naquele ápice de ver que não tem mais saída, tem que partir pro arrebento mesmo, todo mundo...
É, até porque ele vive uma situação que, assim, eles são escravos dos Negans, né? Mas Sim. A comunidade dele não sabe de nada disso. Ele protege muito, sabe?
Exato,
ele faz os acordos escondido.
Eu tenho isso comigo de quando eu assisto esse tipo de série, eu tento me colocar no papel do personagem, né? E ver como eu reagiria estando na pele daquela pessoa. E o caso dele é um dos casos, assim, que mais me chama atenção justamente por esse detalhe. Tá no lugar do Ezequiel nesse tipo de situação, olha, é um negócio muito pesado. E assim, um terceiro personagem que eu gostei muito de ver os pequenos detalhes de desenvolvimento ao longo da série foi a... Putz grila, como que é o nome dela? Caramba, a mina que namorava com a médica lá.
A Tara.
Isso.
Que, aliás, deu uma engordadinha, né, nessa temporada. Não sei se foi só que eu percebi.
Não, ela teve neném.
Ela ficou grávida.
Ela tava grávida.
Eu tava grávida gravando a temporada.
Putz, mas deu uma real. Diferença mesmo.
Pois é, ela tava usando roupa mais larga. Que ela...
É, aí o pessoal tentando disfarçar as paradas, pá.
É gigante, pô, então, nessa temporada.
Eu fui reparar isso, tipo, de que ela estava grávida, esses dias no Twitter. Tava acabando de seguir o elenco do The Walking Dead, que eu não tinha seguido todo mundo ainda, pá. E aí eu fui e segui ela, que tava faltando seguir ela, o Cal, o Jeffrey Dean Morgan. E aí quando eu segui ela, já logo na atualização do Twitter, tinha algumas fotos dela. E tinha uma foto dela já com aquele barrigão imenso, assim. Eu falei, nossa,
a Sasha tava grávida, velho. A Sasha tava grávida na quinta temporada. Tanto que ela usava roupa mais, tipo, o pessoal foi perceber que ela tava mais cheinha no fim também da temporada.
Pra oitava temporada agora, ela vem magrinha, então, mais enxuta.
Sim, então, a gente espera que ela venha agora, ela tenha ganho o neném, esteja bem, calma, hein? Ela vai voltar.
Eu fui vendo que ela foi ganhando peso, eu falei, poxa, isso deve ter alguma coisa a ver com a série, os caras vão jogar isso em algum momento da série por alguma
não,
coisa,
não, gente, ela
motivo,
só tava grávida.
Lá. Aí depois que eu fui ver que ela tava grávida no Twitter.
Mostrar um flashback dela, né? Tipo, comendo os hambúrgueres com a ex-namorada.
É, pode crer. Tipo, relembrando alguns momentos e tal.
Até mesmo também porque a Tara na HQ, ela também já tinha morrido. Tá? Aliás, ela nem existiu. Minto, ela existiu no livro do Governador e depois deixou de existir. Mas é uma personagem que surpreende. Na HQ não ficava... Não, no livro, desculpa. Não ficava claro que ela era gay. E eu acho legal porque puderam brincar com isso na série. Com a sexualidade da personagem, sabe? No quadrinho ela não existe. Ela só existe e tem uma breve participação no livro. E deixa de existir sem deixar saudade na leitura. E de repente estão brincando com essa personagem na série. Eu acho, assim, fantástico. Porque eu não posso prever a evolução dela. Eu acho isso, assim, uma sacada meio que de mestre. Porque são personagens que ficam meio incógnitos.
Sim,
na próxima temporada
Carol,
eu vou descobrir,
né,
melhor.
Eu gostei bastante do desenvolvimento dela nessa temporada. Até porque, assim, eu gosto da atriz, eu gosto do jeito com que ela conduz a personagem. Eu acho ela muito espontânea atuando.
Sim, então, porque ela não tem peso. Não teve peso no livro, não teve peso na... E de repente, tipo, jogam essa personagem aleatória na série e ela começa a ter um peso. Um desenvolver legal. E eu achei legal também o Jesus conversando com a Maggie, tem um momento que ele fala um pouco de si. E aí ele meio que assume que ele é gay, sabe? Que ele evitava contato com parentes, com vizinhos e dificultava até mesmo o relacionamento com os namorados. Aí a Maggie olha pra ele só, tipo, sabe? Eu achei isso, pô, que legal. Mas passou tão despercebido isso. No quadrinho isso é bem explorado. E na série não deram enfoque, sabe? Só agora no último, no finalzinho, que meio que ele deixou em aberto. É um personagem coringa, surpreende também.
Sim, sim. Acho que um que pode surpreender bastante também é o Spencer, né?
O Spencer já morreu.
Ah, verdade.
Nossa, nossa, meu, o Negan matou o Spencer pra mostrar pro Rick que o Spencer tava conspirando pelas costas dele. E na HQ o Spencer também já morreu faz tempo.
O fato de você ter tantos personagens diferentes, com vivências diferentes, com...
Evolução.
Aliás, confundiu o Spencer com o Arrow. É Arrow, né, o nome dele, né, aquele outro.
O Arrow. É, o Arrow também. Mas é que o Arrow passou a parte dele, quando ele assume que ele é gay, assim, tipo, naturalmente. Chega, beija o companheiro.
É que você tava falando da questão da sexualidade. Cara, né? Lembrei no Arrow, mas falei Spencer.
Ah, sim.
Isso vai ter pano pra manga lá, ali na frente.
Muito provavelmente, né, pelo desenrolar da história. Como eu tava dizendo, essa questão de você conseguir trabalhar tantos personagens com tantas histórias de vida, situações diferentes, atitudes diferentes, isso, pensando a nível de roteiro, isso é uma coisa muito complexa.
Sim.
Os caras estão conseguindo trabalhar isso de uma forma muito bacana. Você vê que não tá aquela coisa forçada pro lado de ninguém.
É, não tá. Isso é... Tá sendo
uma
natural.
Coisa bem fluida. Exatamente. Sim. Tá sendo uma coisa bem fluida, assim. Eu tô curtindo bastante isso daí na série.
É. Pena que começou a acontecer no final, né? Mas deixa a desejar aí pra próxima. Tanto que, assim, eles estão investindo menos em zumbis, né? Só tá aparecendo mais no final das temporadas. Você vê que a gente teve praticamente uma interação, assim, poucos zumbis e muitos
Exato.
Humanos. Pras pessoas perceberem o foco. E no final só que apareceu. E ficou uma sacada legal.
E por falar em zumbis... E nós não podemos esquecer de mencionar isso aqui. Pra quem acompanhou aí essa sétima temporada, nós tivemos uma homenagem dos dois últimos episódios, né? Os zumbis que aparecem ali nos dois últimos episódios, eles foram inspirados...
Em memória, no final, no último episódio, no final aparece em memória de Bernie... Como que é? Cleiton não pronuncia aí. O Cleiton foi o único que pronunciou corretamente. Em memória de Bernie.
Bernie Wrightson.
Ele é um desenhista de horror e ele é responsável pela cocriação do quadrinho Monstro do Pântano. O Greg Nicotero, grande fã dele, pegou, que ele é diretor de maquiagem também, e se inspirou esses zumbis de uma outra forma, numa ambientação inspirada no Monstro do Pântano, em memória do Bernie, porque ele começou a fazer todo o ambiente desse quadrinho, desenhando. E é legal, porque fizeram uma homenagem pra uma pessoa que, assim, tipo, quem é essa pessoa? E aí você vai procurar quem é o cara. E aí você fala, pô, eu já li esse quadrinho,
você
ou não?
Você consegue ver essa semelhança, né? Essa homenagem mesmo. É bem bacana.
Sim.
Isso.
E aí tem esse lado que, assim, tipo, ninguém sabia, agora todo mundo tem a oportunidade de saber e de ver, sabe, a criatividade que ele teve de fazer uma homenagem assim, através dos zumbis, pra uma pessoa que sempre gostou de desenhar HQs de horror. São desenhos assim bem pútrefos.
Ele mandava muito bem. Na hora que eu vi lá assim a homenagem, eu falei, caramba, velho.
E tipo, eu não sei se alguém já leu alguma vez. Eu li pouco.
Já,
sabe?
Já.
Mas
sim.
É bem podreira.
Ele
sabe?
Fez capas, inclusive, pra alguns livros, né? Do Stephen King, né?
Sim.
Bastante arte pra cima.
Então, assim, acho...
O cara é um gênio aí da ilustração.
É. Enfim, eu achei bem legal. Pra mim, assim, tipo, admiro a criatividade do Greg de ter essa sensibilidade, sabe? De criar um conceito em homenagem a alguém, isso eu acho. Respeito pra caramba. No fim das contas, ele acaba salvando visualmente e dando pras pessoas que gostam dos zumbis, né? Tá ali, é o que vocês querem, homenagem a tal pessoa que também acho isso muito sensível.
Foi uma forma muito bacana de mudar o visual dos zumbis também.
Exatamente, né? Pra você, telespectador, que gostou dos zumbis dos últimos episódios, agradeçam a esse ilustrador, né, que foi, né, um responsável pela homenagem, né?
Pela inspiração.
Exatamente.
Ouvindo. Você está ouvindo Lepopcast. www.lepop.com.br.
E galera, o que esperar para essa oitava temporada? Eu espero que a gente não tenha outra freada dessa na história, sério. Que não seja uma freada tão brusca, pelo menos, né?
Eu também, assim, eu não quero fazer grandes especulações. Tipo, eu acho que vai acontecer isso, aquilo, espero. Não, eu espero me surpreender. Eu espero que a série me surpreenda agora. Desse ponto em diante na série, eu não tenho como julgar como vai ser.
É a questão da bifurcação, né?
Com certeza, é aí que eu falei. Foi agora que a série entrou numa bifurcação, sabe? Vai mudar um pouco aí as coisas. E eu acho isso interessante.
É, na verdade, a gente nem sabe o que esperar. Em relação, né, à qualidade da série, né, como a gente já mencionou também, eu espero que os produtores até aprendam, né, com isso. Porque, assim, até foi feito um bom trabalho, vamos dizer. Mas como a gente já mencionou, seria interessante se eles soubessem trabalhar em cima disso, né? Dessa questão da queda da audiência, né, que, se eu não me engano, foi quase 7 milhões de espectadores a menos, né? Aconteceu uma coisa parecida com o que foi na terceira temporada, né, que deu aquela despencada. Eles, usando esse feedback, eu acho que vai ser interessante pra poder, né, dar um up, né, na oitava temporada, até porque a gente tem um personagem como o Negan, né, tem muito a ser explorado ainda, né, nesse final de temporada, né, ele ficou surpreendido ali com a reação, né, do grupo Rick, com o Ezequiel. Então, assim, só que ele é um cara que gosta de guerra, ele gosta desse reviravolta, né, então, assim, espero que eles explorem muito isso, porque é um personagem excelente, né, é um vilão sensacional. E pelo fato da gente ter a questão das comunidades, né, tem o próprio pessoal do lixão, né, são, como a Mimi comentou no começo, né, eles acabaram saturando um pouco, talvez, nessa temporada, né? Com tantos grupos, tanta coisa acontecendo de uma vez, que eles têm na mão muita coisa pra trabalhar. O importante é que eles saibam colocar tudo no seu devido tempo, né? Saiba trabalhar os personagens, né? Pegar, de repente, aqueles que estão meio relevantes ali e dar um upgrade, né? De repente, né? Mas eu espero aí que a gente possa ter uma reviravolta bacana aí pra que todos ganhem, né? The Walking Dead possa ter mais audiência, né? Voltar assim como começou bem a 7ª temporada, e possa começar bem a 8ª temporada e manter, né, o nível e cada vez melhorar mais. Mas é assim, The Walking Dead é interessante que pode ser muito explorado, né? Não é só voltado, né, pro zumbis, que acabou ficando em segundo plano, que é a proposta da série, mas pelo fato de ter relações humanas, né? Eu acho que dá pra fazer muita coisa legal aí. Tomara que, assim como o Robert Kirkman dirige, né, com esse excelência HQ, que ele possa fazer um bom trabalho na série também.
É, às vezes parece que a equipe dá um passo maior que a perna, e aí eles ficam com muito material para trabalhar e pouca chance de desenvolver realmente. Então parece que eles perdem nesses momentos o foco e depois eles retomam. Então eles têm essa nova possibilidade de, na próxima temporada, trabalhar, explorar isso melhor. Colocar realmente os personagens que não têm tanto peso, não dá tanto enfoque, focar nos que realmente precisam ter um peso ali para depois futuramente renovar novamente esse elenco. Eu acho que estão trabalhando também muito com elenco, querendo trabalhar com todo mundo e não conseguindo trabalhar bem com ninguém. Acaba tendo pouca evolução, isso se torna um pouco cansativo, né? Tanto que a gente acaba elegendo alguns personagens pra acompanhar exclusivamente, porque senão você fica meio perdido, entediado. Então eu espero que eles melhorem, sabe, essa pegada na próxima temporada, porque como o Clayton falou, existe potencial, existe como ser trabalhado, existe como ser tão bom quanto a HQ, por exemplo. É só eles encontrarem o filho certo, porque às vezes parece que eles perdem no meio e começam a colocar tramas desnecessárias. Mas eu espero que agora eles organizem isso direito para realmente ter uma evolução legal, né?
Eu acho que muito disso também veio como motivo dessa freada que a gente teve aí. Sim. Da série, né? Porque você tem um primeiro episódio extraordinário, um segundo episódio, tipo, não tão extraordinário, mas já legal. Muito bom, como você espera que seja um segundo episódio, né? Que, pô, você deu o tom no primeiro, mas no segundo você tem que dar uma acalmadinha ali, pá, algumas coisas têm que ser explicadas. A ideia é que pra um terceiro episódio em diante, isso venha tendo leves oscilações, e não aquela oscilação brusca que teve, né?
Sim.
Então eu acho que parte disso veio exatamente dessa questão comentada agora aí.
Tava pensando aqui, a série tá na... tá aí, precisa a ter um grande acontecimento aí, né? E vocês falaram que eles saibam trabalhar esses acontecimentos, e não que seja uma coisa de um só episódio, né? Que saibam trabalhar de uma certa forma e deixar bastante interessante isso.
Tanto que o final, eu gostei do final, assim, mesmo achando que poderia ser melhor, né? E eu achei interessante que, assim, termina com um discurso da Maggie muito emocionado, falando sobre o Glenn.
Sim.
E é até meio emotivo entre ela e o Rick. E ela
eu não sei se você, assim, você viu ali a parte do Negan convocando a galera toda ali, né? Pra uma treta. Então é esse evento aí que eu gostaria que os caras soubessem trabalhar.
Com certeza, porque assim, no primeiro episódio de The Walking Dead, a imagem começa com um relógio na parede.
Sim.
Então, agora, essa mesma série, com todos esses acontecimentos, ela fechou um ciclo, porque a última cena foi o relógio na mão da Maggie. Realmente, fechou um ciclo e o negócio vai evoluir, saca? E é isso que a gente espera. Ok, vocês fecharam um ciclo, então vamos começar realmente a evoluir. Então, é aí que esbarra com alguns problemas. Onde violência é permitido?
É.
Porque na HQ teve violência. Então, como isso fica adaptado pra TV, sem parecer grotesco?
Não teve tanta violência quanto todo mundo esperava que teria, né?
Sim, porque na HQ teve um pouco mais de violência, sabe? Pareciam que estavam um pouco com medo de trabalhar com a natureza do Negan ali. Ponderaram um pouco o personagem. Mas, assim, é que tem coisas que não dá pra falar, que não dá pra linkar. Mas eu espero que seja mais focado realmente nisso, sabe? Eu acho que não o Negan foi legal, o ator superou, mas eu acho que falta trabalhar mais com ele.
É bem assim mesmo.
Como, do mesmo jeito, o primeiro episódio da primeira temporada começou com a imagem de um relógio e esse terminou também com a imagem do relógio, pode ser que agora a trama realmente mude. Mude e fique melhor. Talvez sim, talvez não. Isso depende, porque em vários momentos o Walking Dead também decepcionou. Só espero que me surpreenda.
Esse lance do relógio, pra quem já leu Watchmen, isso é uma referência total, assim, à questão de Watchmen. Quem leu Watchmen, do Alan Moore, mesmo saca essas coisinhas, porque cada HQ, ela começa e termina com a mesma ideia de enquadramento. Ela começa com uma câmera dando zoom em alguma coisa, e ela termina com a câmera saindo do zoom dessa mesma coisa. O fato de você lembrar dessa questão do ciclo se fechando assim foi muito bem lembrado, foi ótimo.
Foi bem legal o discurso da Maggie também. E é uma coisa que vale a pena ver. Porque você fala, não, agora acabou, agora vamos ver pra que rumo vai tomar, né?
Bom, galera, é isso aí. Vocês ouviram mais um Le Popcast com a gente aqui comentando a respeito da sétima temporada de The Walking Dead. Essa série que tá dividindo opiniões, dividindo críticos, dividindo público, dividindo atores, dividindo elenco, fazendo...
Ah, não
fazendo
acho,
a galera
assim,
chorar.
Os atores estão procriando ali. A Sasha, tem... agora a Tara, grávida.
Alguns figurantes sendo divididos no meio e tal. Mas o bacana de The Walking Dead é que você nunca sabe o que esperar da próxima temporada. Você só espera. Esse é o mais legal de The Walking Dead. Queria agradecer aqui a participação da Mimi com a gente mais uma vez.
Obrigada,
aí,
Leon.
Compartilhando um pouquinho do conhecimento dela. Como vocês viram o nosso podcast antigo, ela vem acompanhando as HQs desde que elas foram lançadas aqui no Brasil.
Não, eu comecei ali em 2008.
Tempo pra caramba.
A mina manja dos Paranauê, mano.
Não, né? não tanto. Não tanto, assim.
E agradecer também ao Clayton aí pela participação. Clayton, muito obrigado e manda o jabá de novo aí pra galera, cara, sobre a sua página e tal.
Opa, valeu, Léo. Eu agradeço aí você, o Carlo, a Mimi, que já é amigo de longa data também, o Alemão.
Olha, galera, o Alemão, esse puto, simplesmente saiu da gravação.
Falta de educação isso, né? Depois da bronca que eu dei nele, só sai do quarto quando terminar
Puts,
de assistir.
Grila,
temporada, levou a sério isso, viu?
É, mas fala aí, Cleiton, manda um jabá aí pra galera.
É, e quem puder, né, acompanhar lá a gente lá, né, tamo na The Walking Dead Fans BR, né, mais uma página aí, tamo desde 2010, né, desde que começou a série, na medida do possível sempre atualizando lá pra poder informar cada vez mais aí a galera sobre esse universo fantástico aí, né, da série e das HQs, pra quem curte também.
Obrigado aí, Cleiton. Obrigado, Michelle.
É, isso
obrigada,
aí.
Obrigada, cara.
E você,
obrigado.
Ouvindo desse podcast, não se esqueça, você pode fazer o download do Le Popcast, logo abaixo aí do player, tem o link de download, faça o download desse podcast, você também pode ouvir a gente pelos agregadores YouTuner e pelo Ouvindo Podcast, você também pode seguir a gente nas redes sociais, todas elas estão aí na descrição, curtam lá o nosso canal no YouTube, acessem a nossa página no Facebook, sigam a gente no Twitter, muito obrigado a todos vocês pelas views, pelos comentários, pelos downloads, pelos likes, pelos compartilhamentos. Muito obrigado mesmo, galera. E a gente, infelizmente, fica por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta com mais um Le Popcast. Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto
e o Carlo Barbagallo.
E a gente contou aqui com a participação mais do que especial da Mimi Garrido.
Obrigada, Léo. Obrigada, Carlos.
Do Clayton Freitas.
Valeu, Léo. Valeu, galera.
Do Alemão, desgraçado, não esquece de mandar o áudio depois.
Ele tá de castigo.
É, porra, velho. E é isso aí, galera. A gente se vê na semana que vem. Tudo de melhor pra todos vocês e até a próxima. Falou.
Valeu, forte abraço.
Valeu.